reportagem especial.
Ao menos 5 mil pessoas participam em Brasília da segunda Marcha Nacional contra a Homofobia. Com bandeiras e sombrinhas estampadas com o arco-íris, principal símbolo gay, o grupo saiu encaminhado até o Congresso. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a causa e pedir a votação de projetos voltados para os homossexuais. Um deles trata do casamento civil de pessoas do mesmo sexo e outro prevê a punição a quem cometer homofobia, que é a discriminação contra quem se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Ontem, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais entregou ao presidente em exercício da Câmara, deputado Rose de Freitas, um abaixo-assinado com cerca de 100 mil assinaturas para pressionar a votação de propostas que tramitam na casa que criminalizam a homofobia.
Manifestação também em São Paulo. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região iniciou há pouco um ato público em favor dos gays e para pedir a aprovação de um dos projetos que mais ganharam visibilidade. O PLC 122, que torna crime o preconceito contra homossexuais. Uma peça teatral está sendo encenada no centro de São Paulo, além também da entrega de folhetos sobre o assunto a quem passa pelo local.
E desde segunda-feira você acompanha aqui no Jornal UFMG uma série de reportagens que tratam das políticas públicas voltadas para os gays. Hoje, na terceira reportagem da série Entre Iguais, você vai saber por que a criação de leis para os homossexuais é apenas um primeiro passo e não o único para garantir a extensão dos direitos a esse público. A reportagem é de Aline Lourenço e Samara Edmundo.
Entre Iguais. Iguais.
Entre Iguais. Iguais.
Crazy. A cada 36 horas, um homossexual é assassinado no Brasil. Os números fazem parte de um relatório divulgado em abril pela Associação Grupo Gay da Bahia. O levantamento revela que o país é líder no ranking mundial de assassinatos motivados pela discriminação contra homossexuais. Só no ano passado, 260 pessoas foram vítimas desse tipo de crime. Um crescimento de mais de 30% em relação a 2009. Os principais alvos da violência são travestis e gays que se prostituem nas ruas de cidades do Nordeste e Sudeste do país. Ao todo, foram 52 assassinatos entre estes grupos em 2010. Além da intolerância de uma sociedade conservadora, especialistas concordam. A falta de leis e políticas públicas que assegurem a proteção da comunidade LGBT, composta por gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e travestis, aumenta a vulnerabilidade deste segmento social. Para a pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG e ex-coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, Andréia Moreira Lima, os homossexuais sempre estiveram desamparados pelo Estado.
Por mais que a lei diz que direitos humanos são para todos, a gente sabe que os direitos humanos básicos não são garantidos a determinados públicos, especificamente por não estarem identificados ao modelo heteronormativo. Então daí a necessidade de que, para que os direitos humanos sejam realmente para todos, que a gente possa construir leis, políticas públicas, ações políticas específicas, e poder assim, na prática, equiparar esses direitos humanos para todos.
Atualmente, pelo menos 3 estados e 100 municípios contam com leis específicas que punem a discriminação contra as pessoas por causa de sua orientação sexual. Mas não basta que este direito conste no papel. Para que ele seja cumprido de fato, são necessárias políticas de inclusão da comunidade LGBT. Em Minas Gerais, por exemplo, cerca de 120 profissionais, entre policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais e agentes socioeducativos, passaram no início do ano por programas de capacitação para atendimento aos homossexuais, oferecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Além disso, Belo Horizonte já conta com um centro de referência em direitos humanos e combate à homofobia. Hoje, elevado ao status de Coordenadoria Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, que oferece apoio jurídico e psicológico a vítimas da discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Este tipo de centro, que deveria existir nos 853 municípios mineiros, está presente em apenas 50. De acordo com Alexandre José Rossi, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o diálogo entre os movimentos LGBTs e o Estado tende a se esvaziar fora dos centros urbanos, o que dificulta a articulação de políticas que atendam às necessidades dessa população no interior do país.
Lá onde se pensa as políticas e tal, existe sim um diálogo grande entre movimentos LGBT e Estado. No entanto, quando isso vai para os Estados ou municípios, para as outras esferas do Estado, esse diálogo já não ocorre. Ocorre sim aonde tem movimento social organizado, que são nas grandes cidades, nas grandes capitais. Ali ocorre em uma certa medida. Agora, quando você vai lá num município de 10 mil habitantes no interior do Brasil, onde não existe movimento social organizado, e aí as pessoas dizem, aqui não tem gay, então a gente não precisa desse tipo de política, o que é uma mentira, é que por falta de política é que os gays não se assumem.
E as estatísticas confirmam a omissão do poder público no interior do país. Ainda segundo o relatório da Associação Grupo Gay da Bahia, do total de 260 assassinatos de homossexuais no ano passado, 165 ocorreram em cidades do interior. Numa tentativa de reação, o governo federal lançou um Disque Denúncia Nacional para registrar ocorrências de violência física, psicológica ou sexual contra a população gay. A iniciativa faz parte de um plano nacional de promoção da cidadania LGBT. Mais do que garantir o apoio às vítimas da discriminação por identidade de gênero e orientação sexual, o plano traz ainda propostas para combater esse tipo de prática dentro das escolas. A ideia é levar até o segundo semestre deste ano materiais didáticos que abordem a temática da diversidade sexual para alunos do ensino médio da rede pública de ensino. De acordo com a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Diversidade Sexual de Minas Gerais, Valquíria Larroche, o preconceito dentro das salas de aula é a principal razão da evasão escolar de transexuais e travestis, alvos diretos da discriminação.
Chamar aquela pessoa que tem em seu estereótipo uma cara de menina, se veste como menina, chamada como João, como Antônio, e a escolinha toda rir, debochar. Isso afasta, exclui, alija do processo de educação aquela pessoa, né? Eu, Valquíria, passei por todo esse processo, mesmo formada e pós-graduada, de preconceito. Então, se eu for me apresentar, eu primeiro falo assim, eu sou atriz, né, e depois eu falo a minha formação acadêmica. Por ali, eu não ter sofrido preconceito como eu sofri na educação.
O Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT, ligado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, prevê ao todo 180 ações afirmativas em diversas áreas, como educação, segurança pública e saúde. Apesar de ainda não ter sido finalizado, as propostas mais polêmicas, como a criação de cotas para professores homossexuais na rede pública de ensino, já foram retirados do documento. O texto deve ser finalizado e votado em dezembro, durante a segunda Conferência Nacional LGBT. Com produção de Samara Edmundo, repórter Aline Lourenço.
Amanhã, na penúltima reportagem da série Entre Iguais, o que muda com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo nos tribunais de todo o país.